Vamos ler a palavra de Deus em Atos, capítulo 16, o verso 25. Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Vamos repetir juntos a leitura bíblica? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração, amém? Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto bíblico, que a história é simplesmente assim, uma história dramática, por certo a ótica, de certo ângulo. A história é dramática por quê? Paulo, meus irmãos, estava com Silas, que às vezes já é na Bíblia chamado de Silvano. Esse Silas, meus irmãos, foi um grande companheiro, e ele está ali envolvido numa história que parte de nós conhece bem. Eles estão agora presos, mas eles estão presos, irmãos, por causa da pregação do Evangelho. Eles acabaram causando um certo transtorno numa cidade, porque você sabe que o Evangelho, quando chega a palavra de Deus, quando chega a verdade na vida de alguém, na vida de uma família, na vida de uma comunidade, aquilo pode causar uma transformação que algumas pessoas não desejam. E isso aconteceu lá em Filipos. Filipos estava agora diante de uma possibilidade de ter uma transformação através daquilo que Paulo e Silas estavam fazendo. Eles acabaram presos. Agora, a situação, irmãos, era mais dramática do que parece. Por quê? Por causa do contexto de uma prisão dentro do Império Romano. Aqueles homens, eles estavam expostos, meus irmãos, à possibilidade de castigos duríssimos, açoites. Os açoites eram verdadeiros espetáculos, não era uma coisa à revelia. Era algo que acontecia dentro de um certo ritual. Então Paulo e Silas estão presos, estão muito bem guardados, e é noite. Nós temos acompanhado, meus irmãos, as situações ligadas ao sistema carcerário brasileiro. Agora, com a prisão de pessoas mais conhecidas, todos os dias se mostra na televisão, é mostrado na televisão, alguma coisa ligada à prisão, à cadeia, a pessoas sendo encarceradas, fotos. E preste bem atenção numa coisa: o grande impacto dos primeiros dias. Os primeiros dias na vida de um detento é uma coisa terrível. Ele está acostumado com o ritmo, está acostumado com o estilo de vida. Muitas vezes uma pessoa inquieta, ocupada, cheia de responsabilidades, de repente ela é detida e levada, encarcerada, e tem que ficar dentro de um lugar restrito, um lugar pequeno, sem conforto. Porque se tiver uma televisão, meu irmão, cá entre nós, televisão não é tanto conforto assim. Pessoas acostumadas a dormirem em camas, em colchões especiais, com material de última geração, de repente ter que dormir num lugar duro, simples, seco, variedade de comida. Às vezes uma quentinha é mais gostosa do que uma comida comprada num restaurante. Entretanto, a estética do negócio choca. E só a ideia de estar comendo o que todo mundo está comendo, para algumas pessoas, é uma ideia ruim. O caso de Paulo e Silas, meus irmãos, era uma situação pior ainda. Eles estavam nos primeiros momentos, mas aquelas prisões eram prisões que de fato não havia nenhum tipo de conforto. Havia, por exemplo, e não era o caso de agora, um tipo de pessoa que ficava numa prisão chamada marmitina, que era um buraco no chão. E muitas vezes, quando alguém ia levar a comida, jogava a comida de cima, entornava a comida. aquilo possibilitava e gerava uma quantidade de bichos que conviviam ali junto com os detentos, com a pessoa presa. Não era o caso agora de Paulo, mas a situação era, eram os primeiros momentos, as primeiras horas, e era meia-noite. Meia-noite, meu irmão, é a hora que a pessoa parece que sossega um pouco. Nós nos tornamos mais reflexivos, e não apenas isso. Muitas vezes nós nos tornamos mais preocupados à noite. Você sabe que pode ocorrer de você começar a dormir e depois acordar e não conseguir dormir mais. Isso às vezes tem a ver com preocupação. Isso tem a ver com inquietação. E é meia-noite, e meia-noite daquele tempo não era igual meia-noite hoje. Porque os irmãos sabem que escurecia e não havia luz elétrica. É claro que eles tinham um sistema de iluminar. Entretanto, meia-noite, meus irmãos, para nós hoje, dizer assim, é meia-noite, tem um monte de gente acordada. Meia-noite era um momento em que a pessoa estaria mesmo dormindo. Agora é meia-noite, Paulo e Silas estão cantando na prisão. Estão presos, mas entretanto, irmãos, eles estão vivendo uma liberdade espiritual. Você sabe que aqui é o X da questão. Você pode estar vivendo certas coisas difíceis, momentos às vezes desagradáveis, mas meu irmão, nós precisamos buscar uma coisa chamada liberdade espiritual. Porque liberdade espiritual é aquilo que faz com que você, independente da circunstância, você esteja livre e não preso. Muitas vezes vai tudo bem, entre aspas, mas a vida espiritual está em dificuldade, está enferma, há uma falta de liberdade espiritual no campo do relacionamento com Deus, no campo da liberdade, no sentido de falta de influência, e preste atenção nisso, falta de influência demoníaca. Porque uma influência demoníaca, uma opressão sobre a vida da pessoa, pode tirar dela a liberdade espiritual. A possessão, mas também a opressão. A pessoa, mesmo crente, sente-se oprimida ou influenciada. E uma coisa curiosa, meus irmãos, é que essa história de ser influenciado pelo inimigo, você note que até o apóstolo Pedro, quando havia acabado de dar uma palavra que Jesus mesmo considerou como uma palavra gerada pelo Espírito Santo, instantes depois, Jesus se volta para ele e diz: "Para trás de mim, Satanás", porque Pedro estava sob a influência do inimigo. Irmãos, a falta de liberdade espiritual, e há um aprisionamento espiritual por diversas razões: ira, rancor, ciúmes, inveja, tudo isso são meios através dos quais o diabo oprime, domina, e começa a haver uma limitação na liberdade espiritual da pessoa. A pessoa se tornando mais cativa de alguma coisa, presa em alguma coisa, paixões. Há paixões que aprisionam a pessoa. A pessoa não sabe viver, não consegue pensar, liberto daquilo. Eu achei bacana demais, domingo passado, o pastor Calixto esteve conosco, e ele pregou de manhã, de tarde e de noite. Irmãos, a mensagem que o pastor Calixto pregou no culto das 8, e tinha muitos jovens aqui, adolescentes, foi uma mensagem, meus irmãos, uma mensagem simples, como deve ser a mensagem, mas uma mensagem profunda. Num momento só, nós aprendemos um monte de coisas. Você sabe que a nossa vida e culto é assim. Num culto só, você tem a oportunidade de aprender um monte de coisas. Culto é um negócio fantástico. Às vezes eu fico observando, pessoa vai fazer um pedido de oração, se a pessoa estiver esperta, ela está aprendendo alguma coisa com aquele pedido de oração. Às vezes um testemunho que é dado, a pessoa está aprendendo. Uma mensagem que vem, no final uma finalização de outro pastor, não é nem aquele que pregou, domingo à noite, nós tivemos aqui, meus irmãos, um banquete espiritual com a mensagem do pastor Calixto. E o pastor Calixto estava contando que ele estava no seminário e queria namorar com a irmã Sueli, começou a namorar com ela. 11 ou 12 já haviam pedido para a irmã Sueli pedido em namoro, ela havia dito não. E lá vai ele na fila lá, depois, e pediu ela em namoro, ela aceitou. Só que pouco tempo depois, ela terminou com ele. Ela terminou e ele contou uma coisa aqui, que eu achei importante. Ele disse que todos os dias, quem estava aqui me ajudou durante seis meses? Durante 6 meses. Ele foi lá para cima, num lugar que tem lá no seminário, e ele começava a orar e falava com Deus: Senhor, faz eu namorar com a japonesinha. Senhor, me dá a japonesinha de volta. Teve um dia que ele estava orando tanto lá, e ele disse que o Espírito Santo falou no coração dele assim, e eu vou tentar falar mais ou menos do jeito que ele falou. Ele disse que o Espírito Santo falou no coração dele que o que é isso? Que você só se aproxima de mim para falar de japonesinha? Você não tem outro assunto? E ele disse então que orou e falou assim: Senhor, eu entrego esse assunto da japonesinha nas tuas mãos. E eu não vou mais falar sobre isso. Agora vocês veem como é que é mulher, né, irmãos? Mulher é um mistério. Parece que 2 dias depois, sei lá, no outro dia, na outra semana, ela procurou ele, querendo voltar para ele. Dá para entender? Enquanto você está sofrendo, parece que elas não dão chance, não. Mas o fato é que ele disse que estava orando tanto por aquilo que o Espírito Santo falou. Será que você não sabe falar de outra coisa? Irmãos, às vezes está faltando liberdade espiritual na nossa vida, até por causa nobre. Até quando a causa é nobre, a gente tem que ter cuidado. Eu escutei um pastor contando uma vez, numa mensagem, que ele ficou querendo tanto ter uma casa própria, tanto tendo uma casa própria, que ele disse que a um certo momento ele percebeu que ele havia se tornado, assim, uma pessoa com uma ideia fixa, e nós temos que ter cuidado com as nossas ideias fixas. Que às vezes ninguém nos demove, irmãos. E a gente acha às vezes que aquilo é vantagem, aquilo é um defeito. Ninguém nos convence. Mulher fala e não convence. Pai fala e não convence. Irmão fala e não convence. Gente da igreja fala e não convence. Colega de trabalho fala e não convence. Filho fala e não convence. Neto fala e não convence. Leitura não convence, a pessoa tem aquela ideia rígida, fixa, e ele disse que estava com aquilo na cabeça tão fixado, que ele já estava se considerando uma pessoa pior do que as outras. Ele dizia que na hora que estava num culto, vinha um irmão cantar, ele pensava assim: o pastor queria a casa própria, mas meu Deus, esse irmão tem uma casa, e eu não tenho. Daqui a pouco vem um outro orar, daqui a pouco um entrega a chave igual acontece aqui, e diz: ora lá pelo meu apartamento. Ele pensa: meu Deus, que dia que eu vou ter o meu apartamento para orar? Daqui a pouco ele está vendo uma pessoa na rua entrando dentro da casa, e ele se pergunta: será que essa casa é própria dessa pessoa, ou é de outra pessoa? Diz ele que ele contou que começava a conversar com alguém, arrumava um jeito de perguntar: como é que você comprou sua casa? Diz ele que quando tinha alguém que estava pagando aluguel igual a ele, ele até desistia da conversa com a pessoa, até que chegou uma hora que ele orou e levou aquilo e falou: Senhor, isso é uma coisa boa, querer ter uma casa, não tem nada demais, é uma bênção do Senhor. Agora, eu quero entregar isso nas tuas mãos, que isso está me adoecendo. Agora Paulo e Silas estão ali, meus irmãos, espiritualmente libertos, apesar de estarem presos. Agora, o que a liberdade espiritual produz? Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção, meu irmão, é que não importa as circunstâncias, e nem o lugar, nem o lugar e nem as circunstâncias. O lugar era desfavorável. Qual o lugar onde você está? Qual é o lugar? Irmãos, eu estou preocupado com o Rio de Janeiro. Estou preocupado com o Rio de Janeiro, porque eu gosto daqui, irmãos. Eu gosto dos cariocas. Estou preocupado com o Rio de Janeiro por uma coisa. Feita uma pesquisa aqui entre nós, os moradores do Rio, foi constatado que 70% dos moradores do Rio de Janeiro têm desejo de mudar. Isso, meus irmãos, representa que nós estamos dentro de uma mentalidade dominante, de que o lugar que nós estamos é ruim, que o lugar não é bom. Não está faltando motivo para todo mundo pensar isso. Não está faltando motivo, claro que não está. Não há ninguém aqui que está cego. Às vezes, realmente, a gente se sente assim, meio acuado. Quem aqui não tem um receio, uma preocupação? Quem aqui, principalmente, que está com filho, da adolescência para a juventude, na juventude, filho morando em casa, que não fica numa preocupação tão grande com o filho na rua? Enquanto os filhos não chegam, parece que não dá para dormir, e às vezes os filhos ainda chegam bravos, ainda brigando com os pais, ainda falando assim: a senhora não dorme porque a senhora não quer, porque a senhora não vai para a cama e dorme. É porque esses filhos não têm um pingo de noção, não têm um pingo de noção. Deixa eu lhe falar uma coisa: se você já disse isso para o seu pai e sua mãe, por que que você não vai dormir? Eu estou cá, a senhora está aí, o senhor está aí, vai dormir, cada um dorme com o seu olho. O meu pai é que fala: a gente não pode dormir com o olho do outro. É verdade, mas eu queria te falar uma coisa com todo carinho: se você anda falando isso com seus pais, você não tem um pingo de noção. Estou falando com carinho, estou falando meio bravinho assim, mas é com carinho. É verdade, não tem noção não. Pode dormir, mãe. A mãe fica lá: não tá. O católico pega o terço, o outro acende uma vela, o outro faz alguma coisa, cada um se apega. Uma mãe de nossa igreja começa a orar. Não é assim? É ou não é? Então esse ambiente, o que mais vai determinar nossas vidas aqui, meus irmãos, é se nós estivermos espiritualmente libertos. O Rio de Janeiro tem as suas dificuldades, mas nós precisamos pedir a Deus para nós estarmos onde estivermos, com as nossas vidas espiritualmente livres. Porque onde você estiver, o lugar pode não estar bom, mas a sua presença vai abençoar aquele lugar, e você vai estar bem. Você vai estar bem. Engarrafamento é uma bênção. Oportunidade da gente orar, de escutar um louvor, de escutar uma mensagem, de estudar. Dá para aprender, meu irmão, eu acredito que em um ano, dependendo do trajeto que você faz, dá para aprender uns 5 idiomas novos. Dependendo do trajeto, do meio de transporte. Vamos na fé de Deus. Então preste atenção: o lugar, as circunstâncias. As circunstâncias às vezes estão mais favoráveis, mas há momentos que elas têm uma virada de tempo. Eu estava numa viagem dessa na Amazônia, e eu me lembro que estava assim, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bonito no final da tarde, porque o final da tarde nesses lugares, irmãos, é muito bonito mesmo. Ficando aquele escuro, o sol parece que vai descendo para dentro da mata. E o céu muito estrelado depois, quando entra a noite. Aí eu começo a olhar para o céu assim, aí eu sei pela posição das estrelas, onde é que está Irajá, onde é que está Mãe Mirim, onde é que o pessoal está lá em casa, etc, as coisas, que eu estudo muito os planetas, né? Dá para ficar contemplando e tal. O pastor chegou perto de mim assim no barco de noite e falou assim: rapaz, onde é que estão as três Marias aqui? Eu olhei três estrelas lá e falei assim: vem cá. Está vendo aquelas três lá? Aí comecei a falar com ele depois. Sabia que tem as três Marias? E tem as sete Joanas? Aí fui falando com ele lá pelas tantas. Ele olhou para mim: você está falando sério? Eu falei assim: claro que não, só estou me fazendo de bobo aqui, rapaz. Vão achar essas três Marias juntas aqui. Mas então, aquele finzinho de tarde bonito, de repente, eu não sei como é que acontece aquilo, começou a ficar assim meio esquisitinho, esquisitinho, esquisitinho. E nós fomos nos aproximando, foi se formando uma nuvem tão grande, tão escura. E depois aquele russo. Aquele russo mostrando, já está chovendo muito para lá. E era a direção que a gente estava indo. Então, às vezes, na vida as circunstâncias mudam. Agora, irmãos, tem uma coisa muito boa. É que as circunstâncias podem mudar para melhor também, de uma hora para outra. De uma hora para outra acontece um negócio lá e pimba. De uma hora para outra, desentope. De uma hora para outra, sabe quando a chave está agarrada ali, você fica fazendo assim, tentando, papá, mas não dá, aí tem que chamar aquela pessoa da família que está mais acostumada, aí ele fala por telefone, não, tem que dar uma mexidinha assim, chegar um pouquinho para trás da chave, e tata. Não tem isso? Você já está ficando apavorado, aí de repente, tup, abriu, as circunstâncias mudam. Nós não podemos ficar muito reféns das circunstâncias e do lugar. Agora, uma outra coisa sobre liberdade espiritual. É que a liberdade espiritual, meus irmãos, se revela através da oração. Quem está desfrutando de liberdade espiritual tem prazer em orar. Tem prazer em buscar a Deus. Há uma compatibilidade com a oração. Quando uma pessoa não está bem espiritualmente, ela pode dizer que está orando, note bem, mas uma coisa é narrativa, outra coisa é fato real. Narrativa é uma coisa, fato real é outra, irmãos. Narrativa, não, estamos pedindo a Deus aí, estamos orando, não está orando nada. Eu não me esqueço de uma situação de uma pessoa que me disse: pastor, eu estou orando muito, falando: Senhor, não me deixe encontrar com fulana de tal, não, senão eu vou. Irmãos, olha aqui, vamos falar a vida real. Uma pessoa está orando, irmãos, ela vai virar para Deus: ó, Senhor, tu me segura, pai, me segura, porque, irmãos, Isso aí é coisa para se falar com um moleque, não com Deus. Com Deus não tem ambiente para esse tipo de assunto. Entendeu? Com Deus não tem clima para isso, não. Não tem clima. Já pensou? Pastor Falcão chegando perto de você, você: e aí, maninho? Tem clima para isso? Não tem clima, não. Fala, Joãozinho, tem clima para isso? Você nunca faria isso, a não ser que você seja uma pessoa um pouco diferente. Você é uma pessoa um pouquinho diferente, porque não tem clima. Você está sendo apresentado ao comandante da polícia. Está aqui o coronel fulano de tal. E aí, beleza pura? Joinha mesmo? Igual um rapaz entrou dentro. Entrou em Brasília dentro do elevador, tinha um ministro, num elevador reservado aos ministros, o garoto entrou, estagiário, falou: e aí, ministro, qual é a boa? Qual é a boa? O ministro virou para ele: a boa é que você é muito, como é que fala? muito confiado. A boa é que você é muito confiado. Despedido no outro dia. Entrou lá no Supremo, no elevador reservado aos ministros do Supremo. E aí, ministro, qual é a boa? Qual é a boa? Vou virar para Deus e falar: e aí, Senhor? Me segura, Senhor, porque se o Senhor não me segurar, isso não é oração, irmãos. Está orando nada. A oração e os frutos. A pessoa está orando mesmo? Qual o resultado, o fruto final? O fruto está, o que aquilo está gerando? Então a oração, ela é compatível com quem está com liberdade espiritual. Outra coisa, a adoração e o louvor a Deus. Por que que Paulo e Silas estavam ali cantando à meia-noite? À meia-noite, para perturbar os outros? Não é não, irmãos. Não é para perturbar. Era porque eles estavam repletos daquilo que eles estavam cantando. Eu fui uma vez num sepultamento no interior do Rio, em Itaperuna. E eu fui junto com a família. A família alugou uma van grande e nós fomos juntos aqui e saímos, acho que umas 10 horas da noite, 9 horas, não sei. Quando entrou todo mundo no carro, foi feita uma oração para Deus abençoar a viagem. Logo, logo, começaram a cantar hinos naquela van. Irmãos, foram cantando hinos daqui do Rio até Itaperuna. Quando acabou de cantar, quando parou na porta da Igreja Batista lá, já estava de manhã, amanhecendo o dia, eu me recordo, o pessoal parou de cantar para descer. Quando nós entramos dentro do templo onde estava o corpo do irmão, as pessoas lá estavam cantando. E alguém disse para mim assim: o pessoal ficou aqui, cantou a noite inteira. E eu pensei: nós também cantamos a noite inteira. Tantos hinos, sabe o que é aquilo? Aquilo é uma mistura de coisas, dentre elas espírito de gratidão. Espírito de gratidão. Você já notou que a criança, às vezes, ela começa a cantar música que não tem letra, ela inventa a letra na hora? Já viu isso? Porque eu vou para tua casa, ó pai, e na tua casa é muito bom, aí vai falando umas coisas assim, tem geração amarelinha, sítio da igreja, aí mistura assunto. Tem também a fulana e o Beltrano. Aí, assim que criança é, não é? Criança está alegre. Criança está alegre. Nós cantamos de todo jeito. Alegre, triste. Meio brocochô. Sorumbático. Macambúzio. Animado. Louvor a Deus. Irmãos, vamos pedir a Deus a liberdade espiritual para que a circunstância e o lugar não nos atrapalhem. Um irmão de nossa igreja que está aqui, eu não vou citar para não constranger, passou essa semana um momento tão chato, um momento muito difícil, um momento desagradável, que a pessoa é humilhada, um homem de Deus, um homem sério, um homem de família nosso aqui, uma pessoa que vive para a família, para o trabalho, para a nossa igreja, para Deus. Um membro aqui da nossa igreja. E nós temos várias pessoas aqui que são assim. Um homem de caráter honesto, que dá emprego para os outros. Passou uma humilhação, um momento constrangedor essa semana. Eu fico pensando, a pessoa deve sentir vontade, às vezes, de sumir. Ir para outro lugar, ficar insatisfeita com uma situação, porque ninguém fica satisfeito com isso mesmo. Mas, meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, se o Senhor estiver conosco, tem essa expressão na Bíblia, se o Senhor estiver conosco, e tem a expressão também, se o Senhor não estiver conosco, Então Moisés disse: se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair daqui. Agora, se o Senhor estiver conosco, como diz o hino, onde quer que for, irei. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Enche aquela casa de louvor, sua vida. Cante mais, ore mais, sinta a presença de Deus e não deixe, não se permita ficar prisioneiro na vida espiritual. Que Deus lhe dê liberdade, alegria, paz e segurança. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pelo culto agora, que o Senhor tenha se agradado de tudo, de cada palavra, da adoração, da leitura bíblica, da explicação, que isso tudo esteja agradando ao Senhor. Pedimos a tua companhia e já agradecemos, na verdade, que o Senhor está conosco. E pedimos que o Senhor abençoe em tudo, conduzindo, dando-nos um restante de dia, os cultos hoje à noite aqui, muito abençoados. Cada família desfrute da tua presença. E, Senhor Deus, dá-nos uma semana de tranquilidade e vitórias. Em nome de Jesus, amém.